بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اسمع زما ولا صبر يا بيوغرافيا دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. اي vamos dar continuidade ainda sobre o chamamento do profeta صلى الله عليه وسلم quando estava em Meca. Na aula passada vimos que o profeta صلى الله عليه وسلم, depois de falecer o seu tio Abu Talib, que o protegia e que o defendia bastante, também faleceu a sua esposa querida, Khadija radiallahu anha, quem dava a ele aconchego, bem como apoio moral. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a partir desse tempo, ficou yani, sozinho, sem ter alguém para o proteger. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi a Taif, que é uma cidade próxima de Meca, como falamos na aula passada, e esperava obter ajuda da tribo Thaqif. Ao invés de encontrar yani, o apoio que ele esperava, encontrou ainda mais castigo por parte desse povo. Foi castigado, foi apedrejado, de modo que os seus sapatos ficaram yani, cheios de sangue. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo sendo essa atitude desse povo, não fez yani, doar contra esse povo. Não rogou maldição a esse povo, mas sim disse yani, la'alla yati qawman min haulai ya'budun Allah wahdahu la sharika lah. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, talvez yani, surja dentre eles yani, geração que adore Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, não era do seu yani, do seu hábito ou da sua sunna yani, fazer prece contra um determinado povo, por mais que o fizesse mal. O profeta sallallahu alaihi wasallam yani, sendo essa a condição dele, tinha a esperança da orientação das pessoas. E essa deve ser a nossa metodologia também. Termos esperança de que as pessoas possam ser guiadas. E não ser como alguns que, yani, quando fazem o seu da'wah, quando chamam alguém para o Islam e a pessoa não responde à primeira, começam a rogar praga e a fazer prece ou maldição contra essa pessoa. Então nós devemos sempre ter esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala possa guiar um povo ou possa guiar yani, um que é inimigo do Islam. Quantos inimigos do Islam foram guiados de um dia para o outro? Portanto, a orientação está somente na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. E para nós, o nosso dever é só chamar as pessoas e ter paciência. Quanto o resultado, que é a orientação, isso somente vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja o profeta sallallahu alaihi wasallam, foi a esse povo e esse povo não respondeu ao seu chamamento, pelo contrário, respondeu a ele com castigo. Castigou o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, apedrejaram o profeta sallallahu alaihi wasallam até que os seus sapatos ficaram cheios de sangue. Portanto, a metodologia daquele que segue o profeta sallallahu alaihi wasallam deve ser essa: paciência quando está a fazer da'wah, quando está a chamar as pessoas para a bondade. Bem como quando a gente tem na nossa comunidade pessoas que estão mergulhadas no shirk ou no bid'ah, é preciso ter paciência e ter esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala um dia possa guiar esse povo. E você deve continuar a fazer a tua da'wah. Veja o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi castigado, quando esse povo não aceitou o Islam, ele não, yani, não desistiu. Continua ainda o seu chamamento. Portanto, essa aqui é a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam continuou a sua da'wah até que chegava o tempo yani, de Hajj, no tempo antes do Islam, no tempo da Jahiliya. Os árabes ainda faziam o Hajj, que era um dos restos da religião de Ibrahim alaihi salam. Então as pessoas vinham de diversos cantos da península para efetuar o Hajj. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aproveitava essa oportunidade para convidar as pessoas para o Islã. Para convidar as pessoas para o Islã. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, quando entrava numa tenda para chamar as pessoas para o Islã, convidar as pessoas para o Islã, para falar sobre o Islã, quando ele saía, entrava seu tio, Abu Jahl ou Abu Lahab, e dizia para as pessoas, não ouçam o que ele disse, esse é um maluco, é um doente mental, ele é um mentiroso, tal e tal. E as pessoas ficavam admiradas. Como é que esse indivíduo vem e diz algo e seu próprio tio vem falar mal dele? E assim sucessivamente. Certa vez o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, entrou numa tenda e encontrou indivíduos que vinham de Yathrib. Yathrib é a atual Medina. Encontrou esses indivíduos e o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse para eles, vocês permitam-me sentar convosco para conversar convosco durante um tempo. Eles disseram não, e assim. Assim o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, convidou a eles para o Islã, falou a eles sobre o Islã, o que era o Islã e a crença do Islã. E eles, esses indivíduos, disseram uns aos outros, esse é o profeta que os judeus, tantos nos dizem a respeito dele. Pois, antes da vinda do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, os judeus, alguns judeus, emigraram para a Península Arábica porque sabiam que viria um profeta, porque eles têm no seu livro, Taurá, de que viria um profeta dessa zona. Daí que um grupo de judeus ficou na zona de Khaybar, outros vieram próximos de Medina, porque estavam a seguir as características do lugar onde iria surgir o último profeta. Então, daí que os judeus emigraram para essa zona da Península Arábica e ficavam à espera desse profeta, mas eles tinham a consciência de que o profeta seria um dentre eles, seria um judeu. Eles não esperavam que o último profeta viria de um outro povo, como é o caso dos árabes. Daí que eles diziam, quando eles estavam em Medina, eles diziam para o povo de Medina, Al-Khazraj e Al-Aus, que era uma tribo que vivia em Medina, os judeus diziam para eles, aproxima-se um tempo em que virá um profeta, no qual iremos acreditar nele e combateremos, iremos vos combater juntamente com ele. E eles sempre ameaçavam o povo de Medina com essas palavras. Então, quando esse povo de Medina teve esse encontro com o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, e o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, explicou ele sobre o Islã, eles disseram uns aos outros, este é o profeta que os judeus tanto falam em Medina. Daí, eles disseram, não deixem que os judeus sejam os primeiros a aceitar a mensagem desse profeta. Daí que eles abraçaram o Islã, foram o primeiro grupo dessa região de Medina que abraçou o Islã. E esses indivíduos eram 11, seis homens, e as restantes eram mulheres. Sendo assim, eles prometeram ao profeta, sallallahu alaihi wa sallam, que no ano seguinte viriam com um grupo em termos de número, para que abraçassem o Islã. Sendo assim, esse grupo voltou para Medina e eles tinham prometido ao profeta, sallallahu alaihi wa sallam, que iriam de convidar as suas famílias para entrarem no Islã. Sendo assim, o Islã começou a se espalhar em Medina. E chegou um tempo em que, em cada casa, existia um muçulmano. Em cada casa, existia um muçulmano. Portanto, a gente deve tirar lição nisso, de que a gente deve convidar as pessoas também para o Islã, de acordo com o conhecimento que a gente tiver. Veja, esse povo aprendeu um pouco do Islã a partir do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, voltou ao seu povo e começou a espalhar o Islã. Começou a espalhar o Islã. Portanto, essa deve ser a nossa metodologia. Convidar as pessoas para o bem, onde quer que a gente esteja. seja na escola, no local de trabalho, na rua, chamar as pessoas para o Islam. Se você chamar as pessoas para o Islam de uma forma yani, correta, então existirá pessoas que poderão aceitar o Islam através de ti. E isso será um grande benefício para ti. Poxa, que, yani, você ser uma razão para orientação de alguém, você ganha recompensa enquanto essa pessoa permanecer no Islam. Isso não quer dizer que devemos inventar grupos para fazer chamamento, como fazem Jamaat Tabligh, que inventaram o seu grupo, inventaram os seus princípios para, segundo eles, chamar as pessoas para o Islam. E que, na verdade, eles nem chamam as pessoas para o Islam, mas sim chamam as pessoas para, seguir, para serem seus seguidores. E inventaram 4 dias, ou 6 dias, ou 7 dias, ou 4 meses, como dizem, 40 dias. Isso tudo é uma inovação na religião. A pessoa, para chamar alguém para o Islam, não precisa de criar um grupo ou criar princípios. Simplesmente a pessoa chama de acordo com as suas capacidades, de acordo com o seu conhecimento, e somente chamar para aquilo que você conhece do Islam, sem exceder o limite. Essa é que deve ser yani, a nossa postura. Primeiro é que para chamar alguém não precisa de hora específica ou um lugar específico. A qualquer momento, a qualquer hora que a gente estiver, e tivermos a oportunidade de chamar alguém para o Islam, yani, um não muçulmano, então devemos fazer. E não esperar como faz o Jamaat Tabligh, fazer isso em 6 dias, como dizem, ou 7 dias, ou 40 dias, sair em grupo com tal e tal princípio. Isso tudo é uma inovação na religião. Portanto, os sahabas, quando os primeiros habitantes de Medina, que chamava-se Yathrib, que tiveram contato com o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando voltaram ao seu povo, cada um começou a chamar a sua família para o Islam. Sendo assim, o Islam começou a espalhar em Medina mais do que em Meca. Mais do que em Meca. E como disse, eles prometeram ao profeta sallallahu alaihi wasallam que no ano seguinte viriam com um número elevado de pessoas. E isso aconteceu. No ano seguinte, eles vieram, yani no ano 12, depois da profecia, encontraram-se com o profeta sallallahu alaihi wasallam num lugar chamado Aqaba. Um lugar chamado Aqaba. E eles vieram com um número bastante elevado de pessoas, como tinham prometido ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e fizeram votos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ou promessa de obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que esse evento chamou-se Bay'at al-Aqaba. Bay'at al-Aqaba al-Ula. Yani a primeira promessa de obediência de Aqaba. Yani Aqaba é o lugar onde ocorreu esse encontro. E Bay'a quer dizer a pessoa prometer obediência. Então eles entraram no Islam e prometeram ao profeta sallallahu alaihi wasallam que não adorariam ninguém excepto Allah subhanahu wa ta'ala, e que seguiriam aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e se absteriam daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu e Amr ibn Umm Maktum radiyallahu anhu para ensinar o povo de Medina assuntos sobre a religião. Pois esses dois companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam possuíam conhecimento, pois eles já eram antigos no Islam. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou a eles para Medina para ensinar a eles, o povo de Medina, sobre os primeiros ou os assuntos básicos sobre o Islam, no que tem a ver com a leitura do Alcorão, bem como a oração. E essa deve ser também a metodologia que a gente deve usar. Quando a gente quiser chamar alguém para o Islam, a primeira coisa que devemos ensinar é o monoteísmo, o significado de monoteísmo, bem como a leitura do Alcorão, bem como saber fazer a oração. Essas são as coisas mais importantes que o muçulmano deve saber. Portanto, mesmo aquele muçulmano que entra no Islã recentemente, a primeira coisa que ele deve fazer é compreender o monoteísmo, para que ele não caia no shirk e volta à descrença. Então ele deve conhecer o monoteísmo, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, bem como nos seus nomes e atributos perfeitos. E deve aprender um pouco do Alcorão. Deve aprender um pouco do Alcorão, como é o caso dos capítulos curtos que existem no Alcorão, quase no fim. Deve procurar aprender. E esses capítulos são capítulos que a pessoa vai usar na oração. E bem como aprender o Alcorão, a pessoa deve também aprender como fazer a oração perfeitamente. Como aprender a fazer a oração perfeitamente. Portanto, esses elementos são os elementos básicos que todo muçulmano deve aprender quando entrar no Islã. E não como fazem algumas pessoas que entram no Islã e não aprendem nada. Ficam estagnados. Com risco de voltarem à descrença. Por quê? Porque são ignorantes. Podem, como vêem, algumas pessoas a adorarem sepulturas ou a irem fazer pedidos de sepulturas, e eles também começam a seguir, começam a fazer isso por imitação. E sendo assim, voltam para a descrença depois de serem monoteístas. Portanto, devemos ter bastante atenção nisso. Aprender o monoteísmo, aprender um pouco sobre a leitura do Alcorão. Não precisa aprender todo o Alcorão. Aprender aquilo, o suficiente para a pessoa fazer oração com ele. Aprender o suficiente para a pessoa fazer. Hoje em dia, alhamdulillah, existem programas, existem aplicações, existem. O Alcorão está disponível em toda a internet. Simplesmente a pessoa pode baixar esses capítulos, caso não tenha alguém para lhe ensinar, e possa, e ouça repetidamente. Sem dúvida que, passando um tempo, irá começar a ler ou a memorizar só por ouvir. Portanto, nós devemos dar atenção nisso. A aprendizagem desses esses assuntos que a gente mencionou. Taib. Esse evento que mencionamos anteriormente foi denominado de Bay'atul Aqabatul Ula, o primeiro encontro que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve com esses indivíduos. Então, no ano seguinte, no 13º ano depois da profecia, Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu veio com mais número de pessoas para entrar no Islã. Ou que aceitaram o Islã em Medina. Se a gente prestar atenção, no primeiro encontro eles eram mais ou menos 12. No segundo encontro, quando eles vieram de Yathrib, que é Medina, com Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, a pessoa que a gente disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou para ensinar as pessoas o Alcorão e a fazer a oração. No ano seguinte, ele veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam com 73 pessoas, dentre as pessoas que aceitaram o Islam em Yathrib, em Medina, e vieram ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Encontraram-se num local chamado Aqaba, e era numa noite. O profeta sallallahu alaihi wasallam veio ao encontro deles com seu tio Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, antes dele tornar-se muçulmano. Mas mesmo assim, ele protegia o profeta sallallahu alaihi wasallam. Protegia ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra-nos de que, por vezes, podemos encontrar familiares que não são da nossa crença a nos defenderem, mesmo eles sendo descrentes. E isso foi o que aconteceu com o profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso do seu tio Abu Talib, que defendia o profeta sallallahu alaihi wasallam bastante. Mesmo sendo ele descrente, ele não aceitava que ninguém fizesse algo de mal ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Bem como seu tio Al-Abbas ibn Abdul Muttalib protegia o profeta sallallahu alaihi wasallam contra qualquer mal. Portanto, nesse encontro veio o profeta sallallahu alaihi wasallam com seu tio, yani, para sua proteção. E o profeta sallallahu alaihi wasallam leu o Alcorão para os presentes e os incentivou a entrar sobre o Islã, sobre as características do Islã. E eles fizeram 5 promessas ao profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, promessa de obediência. A primeira promessa, as-sam' wa at-ta', yani, ouvir e obedecer em todas as circunstâncias, seja na, yani, no tempo de prosperidade, bem como no tempo de dificuldade. Eles prometeram a ouvir e a obedecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Em segundo, eles prometeram, yani, ajudar ao profeta sallallahu alaihi wasallam em termos financeiros, seja na dificuldade, bem como na prosperidade. Bem como eles prometeram, yani, ordenarem o bem e proibiram o mal. Prometeram ordenar o bem e proibiram sobre o mal. Bem como eles, yani, prometeram não temer nada no Islã. Não temer nada, yani, nesse caso, quando a pessoa é muçulmana, a gente sabe que o monoteísmo nos previne sobre ter medo de outras coisas além de Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como eles, yani, prometeram ao profeta sallallahu alaihi wasallam a proteger o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre todas as coisas. Da forma como eles protegem os seus filhos e as suas esposas. Portanto, eles prometeram, yani, proteger o profeta sallallahu alaihi wasallam contra tudo. Da mesma forma que eles protegem as suas esposas e os seus filhos. Portanto, depois desse evento, o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou a Mecca e continuou com a sua da'wah, yani, convidar as pessoas para o Islã. E o castigo dos politeístas tornou-se ainda mais severo sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como sobre os muçulmanos. Os muçulmanos passaram a sofrer mais ainda. O profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou ou ordenou aos muçulmanos que pudessem, para que fizessem emigração para Yathrib, yani, o que a gente chama hoje de Medina, chamava-se Yathrib. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, como uma forma de, yani, proteger os muçulmanos contra esse castigo que eles sofriam em Mecca, ordenou a eles que emigrassem para Medina. Sendo assim, os muçulmanos emigraram para Medina em um grande número. E eles faziam isso durante a noite, emigravam durante a noite, com medo de serem, yani, pegues pelos descrentes ou pelos politeístas de Mecca e fossem castigados. Pois os politeístas até proibiam que os muçulmanos saíssem de Mecca, yani, proibiam que os muçulmanos saíssem de Mecca. Isso tudo para ficarem em Mecca a serem castigados. Para ficarem em Mecca a serem castigados. Sendo assim, os muçulmanos emigravam nas escondidas durante a noite para não serem vistos. Isso mostra-nos de que quando a gente, yani, sofre perseguição, então a gente deve mudar para um outro lugar seguro, onde a gente é capaz de praticar a nossa religião de forma sossegada. Portanto, todo aquele muçulmano que vive num ambiente ou num sítio, yani, que sofre por praticar a sua religião, então é obrigação desse indivíduo fazer a migração para um sítio onde ele se sinta seguro. Para um sítio onde ele se sinta seguro. Ao contrário que, yani, alguns muçulmanos fazem, em vez de fazer a migração para um sítio melhores, yani, fazem a migração para a Europa porque querem yani viver na Europa, mesmo sabendo que a sua religião é perseguida nesses países, em muitos desses países. Muitos muçulmanos, infelizmente, deixam os seus próprios países muçulmanos para irem viver nos países dos descrentes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, vejam os muçulmanos, no tempo do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, deixaram as suas famílias, deixaram os seus bens, emigraram para um sítio distante, somente para proteger a sua religião. Não deram importância às suas casas, os seus bens. Cada um emigrou somente com aquilo que possui, que é a sua roupa, e emigrou para Medina. Portanto, essa deve ser uma lição para nós, nos dias de hoje. Quando a gente sofre dificuldades em determinados sítios, então devemos procurar fazer hijra, que é emigrar para um sítio melhor onde a gente possa praticar a nossa religião. Portanto, vários companheiros do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, emigraram nessa época, quando o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ordenou a eles para que fossem a Medina. E dentre eles estava Umar radiallahu anhu. E Umar radiallahu anhu era um homem bastante valente. Ele emigrou durante o dia, todos os descrentes a ver ele a emigrar, pois ninguém se atrevia em fazer frente a frente a Umar radiallahu anhu, pois era um homem forte e valente e corajoso. E como dissemos, quando Umar radiallahu anhu entrou no Islam, abraçou o Islam, então os muçulmanos passaram a ter mais força. Os muçulmanos passaram a ter mais força porque Umar radiallahu anhu era um indivíduo bastante valente e bem corajoso, radiallahu anhu. Portanto, permaneceu em Meca o profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu e outros poucos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que não tinham meios para emigrarem para Medina. Dentre eles também estava Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu também permaneceu em Meca, não conseguiu fazer hijra. Sendo assim, os muçulmanos começaram a ter um novo lar, que era a Medina, e o número dos muçulmanos em Medina começou a aumentar, e o Islam em Medina começou a ficar bastante forte. Isso também dá-nos uma lição de que os muçulmanos devem procurar sempre ter uma comunidade. Não podem viver separados. Os muçulmanos têm força quando estão juntos. Veja aqui que todos os muçulmanos emigravam para Medina. Isso fez com que criasse fraternidade entre eles e o amor entre eles. Essa deve ser a nossa metodologia. Procurar sempre criar uma comunidade. Os muçulmanos não podem viver separados, cada um no seu canto. Toibe. Passando um tempo, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu no sonho de que ele emigrava para Medina. E o sonho dos profetas é como constitui por vezes ordem ou algo que vai acontecer. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi dado permissão da parte de Allah subhanahu wa ta'ala de emigrar para Medina. Pois antes disso, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que os seus companheiros fizessem emigração para Medina, Allah subhanahu wa ta'ala era antes de autorizar ao próprio profeta sallallahu alaihi wasallam a emigrar ele pessoalmente. Mas sim, a permissão era para os restantes muçulmanos. E Abu Bakr radiallahu anhu sempre perguntava ou pedia permissão ao profeta sallallahu alaihi wasallam para emigrar para Medina. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia para ele: tenha paciência, talvez Allah, ou dizia, quem sabe Allah subhanahu wa ta'ala, faça de mim teu companheiro durante a emigração. E foi isso que aconteceu quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou autorizou o profeta sallallahu alaihi wasallam, de emigrar para Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam veio até Abu Bakr radiallahu anhu e informou a Abu Bakr radiallahu anhu de que Allah subhanahu wa ta'ala já tinha o autorizado para emigrar para Medina. E Abu Bakr radiallahu anhu disse: As-suhba ya Rasulallah. Yani, posso ser o teu companheiro, ya Rasulallah, o mensageiro de Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam qual as-suhba, yani, quer dizer, você pode ser meu companheiro. E Abu Bakr radiallahu anhu já tinha preparado dois camelos para que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam quisesse, yani, emigrar, usasse esse camelo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ao Abu Bakr radiallahu anhu que ele deveria pagar por esse camelo. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam não aceita sadaqa, não aceita caridade. O profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como a sua família, portanto, mesmo aquele que é membro da família do profeta sallallahu alaihi wasallam ou seu descendente, não é permitido a ele aceitar caridade. E como se diz, caridade, yani, é como se fosse lixo. Alguém como se estivesse a livrar de um lixo. Portanto, a caridade não se aplica ao profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como a sua família. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam pagou por esse camelo que Abu Bakr radiallahu anhu tinha preparado para ele. E os descrentes de Mecca, quando viram que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a preparar-se para fazer hijra, para emigrar para Medina, fizeram uma conferência entre eles sobre o que eles deveriam fazer com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles tiveram ideias, ou expulsar o profeta sallallahu alaihi wasallam de Mecca, ou colocar o profeta sallallahu alaihi wasallam na prisão, ou matar o profeta sallallahu alaihi wasallam. E eles entraram em acordo de que deveriam matar o profeta sallallahu alaihi wasallam, queriam assassinar o profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona esse encontro deles, como vê no surat Al-Anfal: إذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى revelou ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquilo que os descrentes queriam fazer com ele, que era o aprisionar, colocar ele na prisão, ou matar ele, ou expulsar ele de Mecca. Então, Jibril alayhi salam veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e informou ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre isso. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu durante a noite com Abu Bakr radiallahu anhu e foram num lugar chamado foram numa caverna chamada Caverna de Thawr. Até hoje existe em Mecca. É uma caverna onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse esconder com Abu Bakr antes de se dirigirem a Medina. E como os descrentes de Mecca planejavam matar o profeta sallallahu alaihi wasallam, então combinaram de que cada tribo enviaria o jovem que eles têm mais valente, mais forte, e dessem ele uma espada. Sendo assim, juntaram-se bastante jovens na porta do profeta sallallahu alaihi wasallam, à espera de que o profeta sallallahu alaihi wasallam, no momento que saísse, matassem a ele. E sendo assim, a tribo do profeta sallallahu alaihi wasallam não seria capaz de combater essas todas as tribos, pois seria como se todas as tribos associassem-se na morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou no assassino do profeta sallallahu alaihi wasallam. E sendo assim, a tribo do profeta sallallahu alaihi wasallam não iria de conseguir de combater essas todas as tribos. Pois, quando alguém matasse alguém de uma outra tribo, então a outra tribo entrava em guerra com a tribo que matou um membro da sua família. Daí que eles trouxeram cada indivíduo de uma tribo diferente, para que a tribo do profeta sallallahu alaihi wasallam não fosse capaz de combater. Então, esses jovens ficaram à espera do profeta sallallahu alaihi wasallam na sua porta, para que logo que saísse, matassem o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu a Ali radiallahu anhu que dormisse na sua cama. E o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu pela porta. Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma barreira na visão desses indivíduos que estavam à espera para assassinar o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu na frente deles. Eles nem conseguiram ver o profeta sallallahu alaihi wasallam. E como vê em outras narrações, que o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou uma mão de areia e soprou na cara deles, e assim eles ficaram sem a capacidade de ver o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava a surat al-Yasin até ao fim. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu sem eles verem o profeta sallallahu alaihi wasallam, e foi ao encontro de Abu Bakr, e foram se esconder nessa cave à espera que no dia seguinte se dirigissem a Medina. E eles tinham contratado um indivíduo que conhece caminho, o caminho para Medina. Esse indivíduo chamava-se Abdullah ibn Uraiqit, e era um indivíduo de confiança. E uma das características dos árabes antes do Islã era de que eram verídicos. Quando fizessem uma promessa, então cumpriam. Esse indivíduo, mesmo sendo descrente, prometeu que iria acompanhar o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr a Medina. Sendo assim, ele veio e cumpriu com a sua promessa. Levou o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr em direção a Medina. E quando os descrentes de Medina, quando os descrentes de Mecca ouviram de que o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha saído de Mecca, colocaram preço para aquele que vier com a cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam e o seu companheiro, Abu Bakr, seja vivo ou morto. Prometeram dar 100 camelos. E camelo era a riqueza mais elevada dos árabes naquele tempo. Mesmo até hoje, o camelo é algo bem caro. Então eles prometeram dar 100 camelos. Àquele que viesse com o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr, seja vivo ou morto. E um indivíduo chamado Suraka ibn Malik, ele viu o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr e foi em direção a eles para os capturar, para ganhar esse prêmio. Mas cada vez que se aproximava do profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu camelo enterrava as patas do camelo que ele seguia, afundava, entrava por baixo da terra. E cada vez que ele tentasse ir mais à frente, entrava de novo por baixo da terra. Sendo assim, ele viu que não iria de conseguir chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e prometeu ao profeta sallallahu alaihi wasallam para despistar os descrentes de Mecca. Sendo assim, quando eles vinham em direção ao caminho do profeta sallallahu alaihi wasallam, esse indivíduo, Suraka bin Malik, dizia: eu já pesquisei toda a área, não tem sinal de Muhammad e seu companheiro. E sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de escapar desses eventos, chegou a Medina numa segunda-feira, no dia 12 de Rabi al-Awwal. Chegou primeiro num sítio que é denominado de Quba. Quba é uma zona que antigamente não era parte de Medina, mas que hoje é parte de Medina. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi o primeiro sítio que chegou, foi esse lugar chamado Quba, e ficou lá durante 14 dias. Cuba. Hoje, esse lugar está dentro de Meca, está dentro de Medina. Mas anteriormente, era um lugar considerado fora de Medina. Então, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ficou hospedado na família de Amr ibn Auf. E durante esse tempo, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, construiu o masjid, que hoje chamam de Masjid Quba. Aqueles que visitam Medina, normalmente visitam esse lugar, que é Masjid al-Quba. Foi a primeira mesquita erguida no Islã. Masjid al-Quba. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, como disse, ficou nessa localidade durante 14 dias. E de seguida, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dirigiu-se em direção a Medina. E sempre que passasse por casa de alguém, as pessoas pediam que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ficasse na companhia deles. Todos queriam que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, fosse convidado deles. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dizia sempre às pessoas, da'uha fa'innaha ma'mura. As pessoas, de tanto quererem ter o privilégio de ter o profeta como, como visita, como o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, vinha a Medina, não tinha nenhum sítio para viver. Então todos lutavam para que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, fosse seu hóspede. Então sempre que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, passasse por uma casa, as pessoas vinham tentar pegar a corda do camelo do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, para que pudesse ser hóspede dele. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dizia, deixem-na, ela foi ordenada. Ela foi ordenada a andar para um determinado lugar. E o camelo do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, chegou e parou no local que hoje atualmente foi a mesquita do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. O camelo do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, quando chegou em Medina, foi parar naquele lugar. E foi naquele lugar onde foi construído a mesquita do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, que até hoje existe. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, hospedou-se, na casa de Abu Ayyub al-Ansari. Ficou lá durante 7 meses. Ficou hóspede na família de Abu Ayyub al-Ansari durante 7 meses. Tempo esse para ser construída a casa do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, bem como a casa das suas esposas e bem como a mesquita do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. E se a gente olhar para essa última passagem, a gente vê a importância da mesquita no Islã. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, logo que chegou em Cuba, construiu uma mesquita. Logo que chegou em Medina, construiu uma mesquita. Isso mostra a grande importância que a mesquita tem no Islã. Porque a mesquita é o local onde os muçulmanos se juntam. Se juntam nas orações em congregação, conhecem-se uns aos outros. E é a primeira escola no Islã. A mesquita é a primeira escola no Islã. Portanto, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, nessa passagem mostra-nos da importância da mesquita. Ao contrário do que a gente vive hoje, as pessoas abandonam as mesquitas. Podem ficar ano inteiro sem pôr os pés na mesquita. Excepto quando é no mês de Ramadan, é que põe os pés na mesquita. Durante 10 meses, ou outros só rezam somente nas sextas-feiras. Isso mostra, como o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse numa oração, o Islã começou estranho e voltará a ser estranho. O Islã começou com um número bastante reduzido e vai voltar a esse estado de somente poucas pessoas seguirão o Islã. E isso que a gente vive hoje. Muçulmanos, todo mundo diz que é muçulmano, mas não faz oração, não põe os pés na mesquita, desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, outros adoram santos, outros adoram yani, piedosos, como dizem, outros adoram sheikhs. Isso tudo constitui uma distância do Islã. Constitui uma distância do Islã. Aquele que não faz oração, esse não é muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, aquilo que yani, divide o muçulmano da descrença é a oração. Portanto, nos dias de hoje a gente vê aquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, que era que o Islã começou de uma forma estranha e voltará a ser estranho. Hoje o Islã é estranho. Hoje o Islã é estranho. Mesmo no seio daqueles que se auto-intitulam-se muçulmanos. As pessoas em termos de números são muitos, mas na prática você vê um e outro. Você vê as mulheres. Quantas mulheres conseguem vestir de sentimento como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou? Isso mostra que o Islã passou a ser algo estranho, praticado ou seguido por poucos. Seguido por poucos. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, essa última passagem mostra-nos que a mesquita tem uma grande importância no Islã. Tem uma grande importância no Islã. De modo que o profeta sallallahu alaihi wasallam, em todas as localidades que parou, a primeira coisa que fez foi construir mesquita. E essa deve ser também a nossa prática. Não é possível a pessoa ter os muçulmanos terem uma comunidade sem ter uma mesquita. Onde que vão se encontrar? Porque a mesquita é o único lugar que consegue congregar os muçulmanos. E é na mesquita onde as pessoas conhecem uns aos outros. É na mesquita onde as pessoas conhecem as dificuldades de um ou do outro, para que possam ajudar uns aos outros. Se as pessoas não frequentam as mesquitas, onde que vão encontrar a fraternidade que o Islã yani, tanto nos encoraja? Portanto, yani, devemos ter bastante atenção nisso e seguir o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando os muçulmanos, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina, todo aquele muçulmano que vinha de Mecca para Medina era chamado de Muhajir. Era chamado de Muhajir. E aquele que, yani, aquele que emigra, Muhajir, o emigrante, e aqueles muçulmanos yani, de Medina eram denominados de Ansar, yani, auxiliadores ou socorredores. E Medina passou a chamar-se, yani, nós dissemos que Medina chamava-se Yathrib, a partir do momento que o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para essa zona de Yathrib, começou a denominar-se de Medina Nabawiyya. Medina Nabawiyya ou Medina al-Rasul. Ou Darul Hijra. Esses são alguns dentre os nomes de Medina. Darul Hijra, yani, a terra da imigração. Medina Nabawiyya, yani, a cidade profética. Medina al-Rasul, a cidade do mensageiro. Portanto, a partir desse momento, começou a denominar-se Yathrib de Medina. Portanto, essa é um pouco sobre a imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam de Mecca a Medina. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite a compreensão daquilo que a gente ouviu e que possamos tirar lições benéficas para as nossas vidas a partir da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا